Muito bem, uma vitória importante para os servidores públicos do município de Jaru, uma vitória parcial em relação à ação que versa sobre o quinquênio, o adicional aí do servidor público municipal. Mas quem vai falar a respeito deste assunto é o Dr. Everton Reis, do escritório Brandalize Reis, que faz parte da assessoria jurídica do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui do município de Jaru. Doutor Everton, primeiro para as pessoas entenderem o que é o quinquênio, para as pessoas entenderem o que é esse quinquênio.
Perfeito. Primeiramente, boa tarde, Robert. Boa tarde, servidores públicos do município de Jaru. O quinquênio, ele mais conhecido, legalmente falando, ele é conhecido como adicional por tempo de serviço, né? Que é uma gratificação concedida ao servidor a cada 5 anos. Então, a cada 5 anos, esse servidor ele teria o direito a receber 5% do seu vencimento, né? De maneira escalonada. Completei 5 anos, eu ganho 5%. Daqui a 5 anos, outro 5%, e vai compondo o que a gente chama de remuneração. E isso, para servidor público municipal, faz uma diferença enorme na renda, e todo mundo sabe o quão faz falta essa gratificação.
Se é uma gratificação e se é legal, por que foi retirada do servidor público aqui de Jaru?
Ela foi retirada porque teve uma verdadeira confusão, né? Expediram várias leis e uma dessas leis era inconstitucional. Aí o Ministério Público aqui de Jaru acionou o Procurador-Geral de Justiça, que entrou com ação direta de inconstitucionalidade. Então, o Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade de um dos artigos. E nós, com a nossa ação, mostramos que aquela não era a única fonte, não era o único lugar que garantia aos servidores de Jaru o direito ao adicional por tempo de serviço.
Essa vitória, como eu disse, ela foi uma vitória parcial. Explica para o servidor por que ela é parcial.
Essa é uma vitória parcial porque, no nosso ponto de vista, nós entendemos que deve garantir o quinquênio para os servidores públicos até dezembro de 2020, até dezembro de 2019, tá? Por quê? Porque nessa decisão do Tribunal de Justiça aconteceu o que nós chamamos de limitação dos efeitos da inconstitucionalidade, né? Ele não limitou desde o início essa inconstitucionalidade, mas sim desde a data de julgamento, que é o que nós vamos levar. Ganhamos parcialmente, é uma vitória sensacional, mas nós vamos recorrer até o STF, se necessário, para mostrar que o efeito dessa inconstitucionalidade é desde a decisão ocorrida em dezembro de 2019 e não como o município alega desde o início, lá em 1990.
Ok, então de forma prática, o que o servidor ganhou nesse sentido? Quando é que ele recebe? Ele tem o direito de ter esse quinquênio novamente, é isso?
Então, a princípio, nós tivemos a decisão de primeiro grau, é possível recorrer, tá? Essa decisão, no caso, vai para o Tribunal de Justiça e é quase certo que isso vai acontecer, né? Mas nós conseguimos restabelecer os adicionais de tempo de serviço para os integrantes do magistério até 2007, e para os demais servidores até 2005, tá? Lembrando, nós vamos recorrer para discutir esse segundo período, que é de 2005 a 2020 também, e isso é importante que busquem o sindicato para fortalecer e fazerem essa adesão à ação, tá? O que é adesão? É ver o que é necessário para também compor essa ação e ser beneficiado.
Ok, então a pergunta que não quer calar é: quando que esse dinheiro cai na conta?
Robert, queria eu trazer essa notícia que o dinheiro fosse cair amanhã, né? Mas ainda é a decisão de primeiro grau, infelizmente ou felizmente, porque foi uma decisão rápida, perto das decisões usualmente proferidas, né? Mas ainda vai para o Tribunal de Justiça. Não temos como precisar um tempo, mas o que nós podemos, com base no que foi decidido, é que, além de restabelecer o pagamento, né, conforme deve acontecer só no término do processo, assegurou também o pagamento dos valores retroativos, ou seja, desde a data que cessou até a data em que terminar a ação, dali em diante também, vai ser assegurado, caso mantenha a decisão, vai ser assegurado esse pagamento.
Ou seja, para a gente entender, então o servidor com essa vitória, ele restabelece o pagamento do quinquênio, é isso, ele continua recebendo esse quinquênio e tem o direito a esse retroativo deste período, né? E a chance desse retroativo ir para precatório, doutor?
Então, a chance ela é grande, porque a depender do tempo que o servidor entrou, vai dar um valor que ultrapasse o limite do município, que em média, aí, se eu não me engano, é R$8.000. Passou de R$8.000, vira precatório. Então, se o retroativo desses servidores passarem de R$8.000, vai para precatório. No entanto, como a fila de precatórios do município ela é baixíssima, nós acreditamos que, vamos supor, manteve-se a ação, se o Tribunal de Justiça julgar procedente manter e esse processo finalizar, que é o que a gente chama de trânsito em julgado, esse valor ele seja pago com uma certa velocidade, sim, vai ser pago de maneira rápida, porque o município de Jaru não tem débitos judiciais.
O que é necessário para receber? Por exemplo, o servidor que, digamos, ele está em dia com o sindicato, qual é o procedimento? O servidor que não está em dia com o sindicato?
Hoje o servidor ele pode buscar o sindicato para fazer essa adesão, buscar a secretaria do sindicato, onde vai ser feito esse levantamento, tá? Vai conferir as condições, porque como nós somos da assessoria jurídica do sindicato, aqueles que estiverem regular, eles têm um convênio com o sindicato que possibilita um acesso a um serviço diferente daqueles que não são, tá? Mas todos, lembrando, todos podem aderir a essa ação, mas tem que vir buscar os documentos, trazer os documentos e assiná-los, entregando para que seja feita essa adesão.
Tem prazo?
Tem. O ideal o prazo é até dia 15 de outubro.
Tá? Perfeito. Os aposentados estão se perguntando agora, essa vitória ou essa decisão atinge os aposentados? Nós vamos ter direito ao retroativo, nós vamos ter direito a continuar recebendo o quinquênio? Nós que já nos aposentamos, como é que fica a nossa aposentadoria nesse cálculo todo?
Pergunta muito importante que também tem chegado bastante ao jurídico é em relação aos aposentados. Bem, tem duas questões. Primeiro, o quinquênio ele tem que constar para o que a gente chama de base de cálculo de aposentadoria, tá? Esse é o positivo, é um ponto positivo. Ou seja, antes, quando não tinha sido restabelecido, contaria então somente o vencimento básico. Mas agora que foi reconhecido, vai contar, além do seu vencimento básico, o valor do quinquênio, o que vai fazer com que a aposentadoria cresça, o valor da aposentadoria seja um pouco maior. Além disso, ele também, por ser uma vantagem, que a gente chama uma vantagem pessoal, esse servidor ele também vai levar para a aposentadoria. Ou seja, é uma ação muito benéfica, caso seja mantida, transite em julgado, e assim nós esperamos e torcemos, né? E que vai beneficiar não só os servidores ativos, como os inativos. No entanto, batendo essa tecla, é necessário buscar o sindicato, o jurídico aqui também, para fazer a adesão à ação.
Perfeito. Agora, vencida, digamos, parcialmente essa vitória em relação ao quinquênio, quais são as próximas ações, até para que o servidor aí agilize o seu processo de regularização junto ao sindicato, para que possa garantir também o seu direito a quais ações que vêm aí pela frente?
Então, nós estamos aqui fazendo uma verdadeira, revirando a verdadeira avalanche de documentos e tentando ouvir o servidor público, que é a parte interessada e que muitas vezes tem sido lesado lá na ponta, ouvindo o clamor, ouvindo o que tem acontecido. E nós temos 4 ações já engatilhadas, tá? Que devem ingressar no máximo em novembro. Tá? Que são ações que vão beneficiar os servidores, caso sejam procedentes, né? Vão beneficiar servidores que são lotados no hospital municipal, vão beneficiar questão da insalubridade, que é uma verdadeira briga, parece que é uma briga incessante, e também uma questão em relação a horas extras e a licença-prêmio. Tá? Então seria esses 4 pontos aí que a gente tem, são ações que vocês vão ficar sabendo brevemente, e o importante é que, para ser beneficiado e para evitar, porque o processo de fulano saiu, vamos todos caminhar juntos, caminhando juntos no mesmo processo, fazendo adesão em caso de procedência, todos serão beneficiados no mesmo momento.
Ok, então é importante sempre lembrar ao servidor público municipal a sua regularidade junto ao sindicato, para que ele possa fazer jus aí esse direito. Mas aí o servidor se pergunta, tá, eu não sou sindicalizado, eu perco esse direito?
Aos não sindicalizados, a gente orienta que busque o sindicato, tá? Mas por que buscar esse sindicato? A adesão ela vai beneficiar esses servidores, tá? principalmente os sindicalizados, porque eles têm, em virtude de um convênio, essa redução em relação aos honorários, mas se não optar por ser sindicalizado e mesmo assim quiser aderir, busque o jurídico para fazer essas tratativas, só que não vai ter o atrativo, que é através do convênio feito com o sindicato.
Muito bem, agora uma outra preocupação. Tudo isso, quinquênio, enfim, insalubridade e outras ações que vêm aí pela frente, nós temos aí uma PEC 32. Pode cair por terra tudo isso?
Essa PEC, gente, PEC 32, a gente tem tido a oportunidade de palestrar, seja pessoalmente ou virtualmente, por todo o país, e ela é uma verdadeira tragédia, tá? Porque, por exemplo, nós ganhamos o adicional por tempo de serviço judicialmente. Os servidores de outros municípios, até mesmo aqui de Jaru, se essa PEC for aprovada, vai parar de pagar não só o adicional por tempo de serviço, não pagar, tá, gente? De conceder novos, tá? Quem entrou, quem tiver na ação, se a ação for julgada, for mantida, vai permanecer. Mas a concessão de novos adicionais vai cessar e, principalmente, vai acabar a progressão por tempo de serviço também, Robert.
Ou seja, agora é o momento de dar entrada nessas ações, torcer aí que nós possamos ter aí próximas vitórias, porque aprovada a PEC, ou seja, quem tem, tem, quem não tem, não tem mais.
Justamente, esse é o momento de reunir, somar esforços, buscar o sindicato, buscar a presidência, a assessoria jurídica, para que a gente analise os documentos, faça essa consulta e consiga fazer essa adesão às ações, tá?
Muito bem, então desta forma, tá aí todas as orientações. Vimos aí que enquanto servidores públicos, nós temos aí várias e várias possibilidades de ações, de vitórias de ações, que vão trazer aí com certeza um ganho, não só financeiro, que com o financeiro, consequentemente, vem aí as benesses. Mas que você, servidor público, fique atento, busque o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, faça a sua regularização, preste aí atenção em relação à documentação necessária para que você possa ter garantido aí os seus direitos antes dessa aprovação, possível aprovação da PEC 32. Conversamos com o Dr. Everton Reis, do escritório Brandalize Reis, da assessoria jurídica do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jaru, Robert Murakami.